Olá, meu amigo, minha amiga, compadre, comadre, gente boa, estamos chegando aqui trazendo para você, mais uma vez, trazendo para toda a sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Quem fala com você hoje aqui sou eu, mais uma vez, Amarildo Alba, com a ajuda de sempre ali do Gustavo Stella na sonoplastia. De 2020, segunda-feira de lua nova, dia do trabalhador rural e dia da indústria. Olha, eu quero começar aqui destacando a força econômica do agronegócio paranaense, com números apresentados pelo Ministério da Agricultura. Vamos lá. 80% de todas as exportações feitas pelo nosso estado, agora nos primeiros 4 meses do ano, tiveram origem no agronegócio. Foram US$ 4,1 bilhões. Dólares, não reais, hein? Essas vendas para o exterior foram lideradas pela cadeia da soja, em primeiro lugar, das carnes, em segundo, e os produtos florestais em terceiro. Bom, e com esse desempenho aí, o setor do agronegócio paranaense só perde aí para o mesmo setor, né, dos estados de São Paulo e do Mato Grosso. Bom, o frio chega aí com força, né? E a gente tem falado aqui que o criador de peixes precisa, então, nesse momento, redobrar a atenção e o cuidado com o seu viveiro de criação. Por isso, hoje nós vamos continuar tratando desse assunto, trazendo primeiro para falar com a gente aqui a engenheira de pesca, Daiane Regina Lenz, que trabalha no escritório do IDR Paraná de Santa Helena. Ela vai dar algumas dicas importantes sobre o manejo dos peixes no tanque de criação. Vamos ouvir.
Estamos num período de chegada do inverno, que é um período bastante crítico para a piscicultura, e diante disso, o produtor de peixes, ele deve redobrar a atenção para evitar maiores problemas. Então, estar sempre atento à previsão do tempo, à chegada de frentes frias e mudanças bruscas de temperatura, que são os dias mais críticos que temos a enfrentar aí. Então, evitar realizar manejos como biometrias, passar rede, classificação de peixes em dias mais frios. Adotar estratégias de manutenção da temperatura da água também é importante. Então, manter o nível da água do viveiro alto, se possível, fechar as entradas de águas nas noites mais frias e ligar os aeradores nos períodos mais quentes do dia. A atenção deve ser redobrada em relação à qualidade da água e os níveis de arraçoamento adotados, que são reduzidos nesse período. Então, devem ser evitadas sobras de ração, que além de elevar muito o custo da produção, pioram a qualidade de água. Para aqueles que ainda não realizaram o povoamento, adequar a quantidade de peixes no viveiro. Então, ciclos de inverno costumamos ter menos peixes do que no ciclo do verão. Ainda por estarmos em um período de incerteza devido à pandemia, o produtor corre o risco de ficar com os peixes gordos estocados no viveiro. Então, se adotados níveis de densidade de estocagem adequados, o produtor ele pode garantir o bem-estar do peixe e passar por esses períodos em condições sem maiores problemas.
Então, quem falou aí pra gente foi a extensionista Daiane Regina Lenz. E agora, o outro colega de trabalho lá do escritório de Santa Helena, o André Moura Vitório, médico veterinário, também chega aqui para dar algumas recomendações úteis agora para a prevenção de doenças também na criação de peixes.
Vamos falar um pouco de saúde dos peixes. A piscicultura, ela é um pouco diferente da criação de outros animais. Nem sempre é possível a gente ver os animais, né? Ver os peixes. Mas há sinais que indicam se está tudo correndo bem ou não. O primeiro sinal que o piscicultor tem que perceber é o apetite dos peixes. A perda de apetite indica que algo não está dentro do ideal, tem alguma coisa errada. Nem sempre é um sinal de doença. Pode ser um problema de água, que é muito mais comum. No entanto, é alguma coisa ruim, porque de qualquer forma, é o primeiro passo para a ocorrência de doenças, pois reduz a imunidade dos peixes, a capacidade dos peixes se defenderem. Existem outros sinais de problemas que a gente deve observar, que ocorrem antes até de começar a gente ter mortalidade, que a gente pode citar peixes boquejando, peixes acumulados na entrada de água ao redor dos aeradores, peixes isolados do cardume. Peixe é um animal de hábito de um conjunto, né? Ele geralmente está em cardume. Se ele está às margens do tanque, próximo às margens, é um problema. Peixes com lesões, que podem ser vermelhas ou esbranquiçadas, perda de escamas, sujeira grudada ao corpo dos peixes, semelhante a um algodão, ou peixes nadando sem equilíbrio e sem direção. Esses sinais são o prenúncio de problemas sanitários. Nesse momento, já deve buscar a ajuda de um técnico capacitado. Não faça tratamentos sem ter uma avaliação desses animais. As doenças podem ter origens diversas e cada uma delas tem o seu tratamento. Não existe um tratamento milagroso que cura tudo, assim como não tem nada que melhore a sua água de um dia para o outro. Não existe milagre. A palavra-chave de uma produção lucrativa é a prevenção. E prevenção vem principalmente da manutenção de um bom ambiente para os peixes. Manter a qualidade de água, não exagerar na quantidade dos peixes, alimentação correta em quantidade e qualidade. Em caso de dúvida, sempre procure o técnico do Instituto de Desenvolvimento Rural e a Paremater ou outro da sua confiança.
Nós conferimos aí a participação do médico veterinário André Moura Vitório, que deu algumas recomendações técnicas para a prevenção de doenças no viveiro de criação de peixes, né? Dicas sobre como lidar melhor com problemas que podem aparecer agora neste período mais frio do ano em sua criação. E olha, você que cria peixes ou qualquer outro animal, não pode esquecer de fazer a atualização de seu cadastro de criador junto à ADAPAR. O prazo termina no final de novembro, mas é bom não deixar esse compromisso para a última hora. Por causa dessa pandemia do coronavírus, o repasse dessa informação deve ser feita via internet, no site da própria ADAPAR, que é, anote aí, adapar.pr.gov.br. Eu repito para você, vai lá. adapar.pr.gov.br. Bom, a ADAPAR chama esse serviço aí de campanha de atualização do rebanho que antes o criador fazia quando levava a comprovação da vacinação contra a febre aftosa. Não tem mais a vacinação, então agora é preciso informar desse jeito. Qualquer criação conduzida aí com a finalidade comercial deve ser comunicada. Como eu disse, pode ser peixe, mas também abelha, porco, cabrito, ovelha, frango, boi, vaca, etc. Também não importa o tamanho desse rebanho, tá certo? E vamos aqui rápido dar uma passadinha, né, no relatório da Ciasa, que chegou aqui pra gente, para ver como ficaram os preços das principais hortaliças produzidas aqui em nosso estado. Valores médios recebidos pelos produtores no final da última semana. Em Cascavel, batata doce branca R$ 55,00, a caixa com 20 quilos, R$ 2,75 o quilo. Pepino salada, né, R$ 60,00 a caixa com 20 quilos. Pimentão verde, R$ 60,00 a caixa com 12 quilos, R$ 5,00 o quilo. E repolho verde, grande, R$ 30,00 a caixa com 25 quilos, R$ 1,20 o quilo. E na Ceasa de Foz do Iguaçu, vamos lá, vagem, R$ 80,00 a caixa com 15 quilos, R$ 5,33 o quilo. Alface crespa e alface lisa, grandes, R$ 20,00 a caixa com 7 quilos, R$ 2,85 o quilo. E cenoura comum, R$ 35,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,75 o quilo. Em Curitiba, batata comum lisa especial. Subiu o preço aqui, R$ 180,00 a saca de 50 quilos, R$ 3,60 o quilo. Milho verde, saca com 50 espigas, R$ 20,00, o que dá 40 centavos cada espiga. E tomate saladete com preço até bem baixo, viu? R$ 28,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,40 o quilo. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. E até amanhã, então, quando estaremos aqui mais uma vez, de volta, com uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.